Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Isso mesmo, não somente o meu, mas o nosso QGCast. Eu sou o CK, temos aqui a
Alê,
que é a nossa editora de publicações no Face desse universo nerd, e hoje nós temos o privilégio de falar com eles, que lançam seus vídeos de segunda, quarta e sexta, e mesmo assim ainda conseguem ter tempo para uma vida social, com quase 7 mil inscritos no canal e com uma humildade sem igual. Digam quem são vocês.
Eu sou o Felipe Powell, um nobre arauto de Galactus. Eu tô aqui pra falar pra vocês, tomem cuidado da Terra, que o meu mestre está vindo.
Eu sou o Barba, fã de Hellboy, coisas trevudas, metal da HQ, e é isso aí.
E qual que é o nome desse canal aí favorito de muitos?
Bom, vai, favorito, não sei se é, viu? Mas é.
Tamo ali, né?
É, Distopia Cast, o canal onde a utopia não existe, cara, onde o caos reina.
Finge que tem água, né?
Fica, né, com a idade verde aí pra você.
É pra beber, tá?
Tá, a gente briga.
E hoje, então, a gente vai entender um pouco como funciona o Distopia Cast, né? Falar um pouco com esses dois representantes do canal, o Felipe e o Barba. E a primeira coisa que a gente quer saber, como surgiu aí a ideia de vocês montarem o canal de vocês?
O Barba, fundador do Distopia Cast, um dos fundadores, né? Barba, continua aí, Barba. Você tem mais...
Obrigado pela palavra, mano, Felipe. O Distopia Cast, ele nasceu da ideia de três brothers de faculdade, né? Cursando audiovisual, não tinha muito onde aplicar seus dons, seus talentos, e vimos o YouTube, que tá aí de graça pra gente produzir. Então a gente se reuniu e, pensando no nome, a gente chegou no Distopia, que é o lance do caos, da desordem, né? Que a gente sempre vai num McDonald's pedir uma casquinha, e ninguém do grupo nunca conseguiu uma casquinha que tivesse torta. A gente sempre chamava de casquinha de top, que aí a gente nasceu de distopia. O cast, ninguém sabe o porquê, mas foi assim que cresceu. Começou o canal, 2 anos, né, nessa guerra, e conhecemos o Felipe por meio de eventos. É o garoto do Rio, perdido aqui em São Paulo, que a gente resolveu trazer para esse lado maluco aí do...
A gente se esbarrava muito
do canal,
no...
E tá aí, num ajudando sebo, né? A segurar o barco.
A gente se esbarrava muito, né, Barba? Lá no sebo do multiverso, né? Então a gente trocava bastante ideia já. Eu conheci o canal também, o canal tinha acabado de nascer, né? Poucos vídeos que tinham. Eu fui até entrevistado em um dos vídeos, é muito engraçado.
Você tava seguindo o Barba, então? É isso que eu tô entendendo?
Mais ou menos, se trombava, assim, né? Já tava alinhado mentalmente. Eu falei, Galactus estava com seus planos colocados já e eu só entrei como um arauto ali.
Todo mundo tá fazendo, o Distopia quer fazer também, porque o Barba é fanático pelo Frank Miller.
Quais os principais desafios que vocês tiveram no começo do canal?
Caramba, hein? Pergunta difícil.
Olá, essa aí.
Bom, acho que um dos principais problemas que foi quando a gente começou a cansar muito, né? Tudo era muito divertido. Tudo é muito legal, tudo é muito bacana, a gente faz muito por diversão, né? Porque a gente não ganha nada financeiramente, né? E quando a gente começou a ver que a gente estava mexendo com vidas, né? Com pessoas, né? Quando a gente começou a falar com o Levi Trindade, né? Descobriu que o cara era o maior brother, tinha a maior vontade de estar ajudando. E a gente começou a conhecer lojas que também queriam fazer a diferença, né? A gente tem a Empório, a gente tem a Liga, a gente tem a Excelsior. A Empório que comprou uma ideia muito grande nossa. E acho que o maior desafio foi a comodidade, né? A gente largar, às vezes, nossos dias de semana, né? À noite, final de semana, para estar produzindo e estar... tirando nossos dias de descanso pra gente poder trabalhar pelo canal. Acho que esse tá sendo o maior nosso desafio. E o maior desafio mesmo, eu acho que agora, é um evento que brotou em nossos corações, né? Um Amigos e Quadrinhos, que realmente, brother, você não faz ideia. E quando a gente teve a ideia, né, Barba? Tudo foi muito, muito emocionante, tudo muito bonito. Mas quando a gente começou a trabalhar para produzir o primeiro, Jesus.
E me fala uma coisa, daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco aí desse evento. Na verdade, a gente vai divulgar ele aqui bem, mas... Eu vejo que no canal de vocês, vocês divulgam segunda, quarta e sexta. Como vocês conseguem, nessa correria de trabalho, né, o profissional de vocês mesmo, como vocês conseguem o tempo para lançar segunda, quarta e sexta?
Ah, cara, tudo é baseado na vontade, velho. Vontade maluca que a gente tem. É, e para quem tá acompanhando mesmo, assim, acaba vendo muito, a gente tem sempre que a gente consegue lançar até todo dia o vídeo. Porque... Caramba. Tem muita coisa para falar, né? A gente não quer perder tempo, a gente quer manter o público informado. E o principal motivo do Distopia ter sido criado é a ideia de muitas pessoas não terem amigos próximos para conversar de quadrinhos, para falar sobre alguma coisa desse meio. Então, por isso que sempre que a gente vê alguém, a gente quer fazer amizade mesmo. Não é só, oi, beleza. Não, cara, porque a gente tá aqui pra ser o brother, pra sentar e conversar, debater nas mensagens. É mais ou menos isso aí.
E os temas, vocês, cada um escolhe um? Ou tem uma pessoa fixa pra escolher os temas?
Bom, os temas a gente divide raramente, né? Só com aquela pauta fria. Na verdade, a gente lista tudo que a gente pensa, né? Tipo um brainstorm, assim, né? Isso normalmente a gente faz mensalmente. Apesar que no último mês não deu pra fazer isso, por causa da correria mesmo. Mas a gente faz um brainstorm, a gente separa as pautas frias e o que vem de quente a gente faz. Por exemplo, lançou um trailer bacanudo, a gente vai lá e faz um trailer comentado. Uhum. Ou, por exemplo, deu pra...
O que é recente, tipo, no canal.
O que virou corriqueiro agora, né?
Isso, exatamente.
A galera não para de divulgar trailer, o que... Eu não gosto nem de comentar trailer, porque eu não vejo, eu quero ter minha experiência ali sentado na cadeira do cinema. Felipe que é masoquista.
Eu concordo com o Barba, porque quando você assiste um trailer, depois você vai no cinema e você vê que aquela cena mais importante é aquela, só aquela que tava no trailer, dá uma decepção. Você sai tão arrasado do cinema, cara.
Bom, mas eu concordo com vocês, só que eu não consigo preservar, entendeu? Eu não consigo me preservar, eu vejo um trailer, eu fico louco. Eu vibro muito com essas coisas, eu sou muito fanboy, acho que a verdade é essa. Eu sempre falei muito, sou muito fanboy, gosto muito, vibro muito. Mas em questão do conteúdo em si, a gente vai gerando um material, né, que vai aparecendo pra gente, com um hype que vai acontecendo. A gente avalia muito o mercado, é bom das lojas parceiras pra gente saber o que tá vendendo mais, os assuntos que tá repercutindo mais. As parcerias entre os canais, eles facilitam muito. A gente tem nosso grande amigo Load Comics, né? Que vira e mexe, tá com a gente. Ele realmente é antenado em tudo, né, cara? O Barba tá ligado, né? Ele é antenado em tudo. E é um cara que a gente vai sempre...
É malucão, velho. Malucão.
Conectado 24 horas, né?
Não, aí a gente consegue pegar uns assuntos legais, de debate e tudo mais. Tem mesmo que a gente grava muito com o Load, cara, que é um cara bem
parceiro. Ele aí, cara, saiu qualquer notícia, ele já...
já tá lançando o vídeo, já.
Hey, ô, navegantes da web. Eu sou o Jack, esse é o Barba Castanha. Bem-vindo ao Distopia.
Deixa eu perguntar, quem vocês estavam buscando como público, assim?
O público que a gente sempre buscou, na real, é o público... A gente quer o público de quadrinho, mas a gente tem em mente que a galera de quadrinho, ela sempre vai chegar na gente. A ideia é levar quadrinho para quem não é leitor de quadrinho, porque são muitos títulos, temos vários temas, né, dentro do meio, quadrinho. E a galera acaba acreditando muito que é só herói. Então, a ideia é mostrar para esse público que não conhece, não tá por dentro, que você tem quadrinho de horror, você tem quadrinho de suspense, você tem ficção, aventura. Então, tipo, é que nem filme. A galera só não consegue enxergar que é que nem filme. Porque todo mundo tem estilo de filme preferido, certeza você tem um estilo de quadrinho preferido, você só não leu ele ainda. Entendeu? Uhum. Então a ideia é instigar essa galera, chamar todo mundo, mas é conversar com a galera que gosta de quadrinho e instigar eles a trazerem esse pessoal que não conhece.
Então, digamos que, vai, esses quase 7 mil inscritos, boa parte deles, então, estão mais voltados para esse lado de quadrinhos, então, seria mais ou menos isso?
É muito legal, que isso é uma coisa que a gente discute muito, eu e o Barba, discute na forma construtiva, e de buscar realmente transformar o quadrinho em uma mania, cara, transformar em uma modinha, cara. Porque se populariza o material, vai incentivar o mercado, do mesmo jeito que os filmes de super-heróis são uma grande modinha, cara, hoje. E é muito legal isso, é muito divertido. Eu acho que, pô, se não fosse isso, a gente não teria nem os acessos aos encadernados de luxos, cara. A gente ainda viveria na era dos formatinhos, que não condeno, mas uhum. que era um meio complexo de você colecionar. Você colecionava para encaixotar para dentro do armário. Eu tinha bastante formatinho. É. E verdade. Você trazendo esse público... E eu vou te falar, acho que eu e o Barba não somos nem dois grandes mega especialistas em quadrinhos, né? Então a gente só gosta muito de ler quadrinhos, a gente lê já há bastante tempo. E a gente convida esse
jamais, só tenho coragem. Entendeu? Só tenho coragem de terminar de ler e sair falando o que acho. E de repente alguns concordam, outros não.
É o que acontece muito, né? Muita gente. A gente transforma os comentários como um grupo de discussão, né? Um fórum.
Vira uma sala ali de discussão mesmo, né?
É isso aí.
Hey ho, navegantes da web! Eu sou o Barba, esse aqui é o nosso brother Felipe Hooligans e a gente tá aqui com materiais pra indicar.
Como que foi a parceria de vocês com os canais Dicaflix e o Acabou de Acabar? Vocês falam de quadrinhos e cinemas.
Pesquisaram a fundo a gente, hein, cara.
É fenomenal, né? Não, mano, é, o Dicaflix, na real, ele é o Tio Sam, né? Que lá se apresenta como o Thiago, que aqui a galera gosta de ter vários nomes. E...
menos o Felipe,
e ele,
né?
Tá dentro do... ele tá dentro do Distopia também, como editor. Ele tá dentro do canal ainda como editor. E ele resolveu fazer esse canal aí só pra falar de Netflix mesmo. Que é uma parada legal também que ele tá fazendo.
Bom, o Acabou de Acabar é um canal que tem um potencial gigante, assim. Eles têm uma ambição muito, muito bacana de abrangente. Cara, a gente estava com esse pensamento de trazer pessoas que não leiam quadrinhos, não sabem ler quadrinhos, ou não leem, ou não têm intenção de ler, e gerar essa vontade de mudar. Então, o Acabou de Acabar chegou como um grande presente, onde a gente fala de quadrinhos, né? Uhum. A gente, o nome do programa que a gente faz lá é Quarta dos Quadrinhos, e a gente tem ali, o Gabriel Gaspar, que, sério mesmo, antes de a gente estar no canal, o Barba já adorava ele, a crítica do cara. Uhum. E quando chegou o convite, sério mesmo, cara, é tipo você tá jogando futebol no Audax aqui de Osasco e chegar a proposta do Real Madrid pra você.
Olha aí, bem colocado.
E foi muito emocionante, cara, sério mesmo, na hora eu virei, caraca, velho, que da hora. Mas não era pra, eu não sei, talvez pode soar hipócrita falar, mas não foi no quesito, vamos crescer agora, pô, vai crescer pra caramba o canal. Mas, tipo, até mesmo que a gente falava, cara, isso é bom que a gente tem que aproveitar que pode dar ruim, né, acontecer alguma coisa, expulsar a gente, porque eles falam de filmes, a gente vai falar de quadrinhos, né.
Uhum.
Então, e pelo contrário, cara, lá teve uma recepção absurdamente legal, cara. Tipo, a galera, a gente encontrou várias pessoas que leem quadrinhos lá, e a gente começou a trazer e chegar pessoas a querer ler quadrinhos. A gente até fez alguns vídeos direcionados pra eles, né, como, por exemplo, como começar a ler quadrinhos. É um vídeo direcionado a esse público mesmo. Uhum. E a gente vai fazer mais vídeos direcionados a eles, né? Por mais que tenha essa troca de inscritos, o mais legal é você conseguir contribuir para essa roda de continuar girando, entendeu? E não só o canal virar, porque, entre aspas, tipo, a gente não tá ganhando nada com isso. Sim. Até então. A gente quer contribuir para essa pequena comunidade, né? Que é um nicho muito pequeno, que é a comunidade de quadrinhos. A gente tem que popularizar isso. Então, esse é a nossa estratégia atual, né? Não Acabou de Acabar.
Pô, que da hora. Muito, muito bacana. Essa sensação, essa... Como você falou, você sair de um campo de várzea para jogar num oficial, eu acho que é realmente uma sensação aí que não dá nem para descrever, não dá nem para explicar, né?
É, que é um exatamente. Cara que faz crítica pro Pipocando, né, cara? Tu vê o canal Pipocando, 1 milhão e carambadas mil. É, e tirando que o Pipocando é um canal que a gente admira muito pelo profissionalismo, né? E é uma coisa que a gente tenta fazer muito no Distopia. A gente vê algum, isso como déficit de alguns outros canais, é, que não tem um profissionalismo, eu digo assim, não é profissionalismo de material, mas um tratamento um pouco mais profissional. Pra que, se alguém queira falar com a gente, não fique intimidado. Ou para aqueles que não querem, ou aqueles que têm algum interesse de participar conosco, é, não fique intimidado, porque vai estar formalizado e não ter uma patota, né? A gente vê em qualquer comunidade de nicho, assim, você vai falar quem coleciona selo, ele tem seu grupinho de quem coleciona selo, cara, é assim, pô. Quem coleciona peixinhos, quem coleciona passarinhos, ele tem suas comunidades que colecionam como, é, passarinhos. E acabam criando as patotas. E para não criar isso, a gente tenta fazer uma linguagem um pouco... é, entre aspas, profissional, né, que seja de fácil acesso para todos. E, isso é, e fique tranquilo, tanto que a gente fala igual a gente falou do Acabou de Acabar, que é um canal que já tá batendo 60 mil, ou já bateu, e também com o Dicaflix, que além de ser nosso amigo, é uma parceria do caramba, cara, que a gente curte muito estar junto.
É, e a humildade de vocês, é como eu falei aí, que a gente conversou um pouquinho fora aí, a humildade de vocês é demais, cara. Uma certa época eu olhei, vi lá o vídeo de vocês, tava começando a conhecer o canal de vocês, aí eu tinha visto o Barba lá, aí eu falei, nossa, esse cara, ele dá medo, esse cara, ele deve ser bravo pra caramba, velho. Aí eu até pensei, deixa o canal tá um pouquinho, deixa o, né, o nosso cast tá um pouquinho mais velho pra poder convidar, pra ver se pelo menos os caras dão um pouquinho mais assim de atenção, né? Mas pelo contrário, a receptividade de vocês é fora do comum. Olha, tão de parabéns mesmo, viu?
Ah, que isso, cara. Valeu.
Quer ver uma coisa interessante? Vai lá pros primeiros vídeos do Distopia, que o Barba ele tá cobrindo algum evento, alguma coisa do tipo. É, começo de canal é sempre engraçado, né? Você vê ali a pessoa meio sem graça. E eu acompanho uns vídeos logo de início ali do Barba, que é bem engraçado. Você vê assim, ele realmente assim, meio sem jeito. Eu recomendo pra quem começar a ouvir, voltar lá no início pra assistir os primeiros do Barba.
Cara, é incrível que a gente tava falando sobre isso hoje, mano. A gente tava falando, pô, cara, a gente tava comentando, tava até conversando com o Jack, né, um brother nosso, que ele saiu do canal devido à correria dele, mas tá sempre com a gente. Tava falando, cara, você lembra de quando a gente fez isso, fez aquilo? Uma coisa que eu lembro muito é a primeira entrevista que a gente fez de verdade, que foi com o Danilo Beruti, né? É. Tava lançando São Jorge, meu, aquilo foi fantástico. Trataram a gente que nem rei, assim, a gente não tinha nem 200 inscritos. Cara, pra você ver como que tipo, é uma cascata, né? Tipo, a gente começando, a gente entrevistou um artista do porte do Danilo Beruti, né? Fez duas MSP aí, tem um trabalho sensacional que é Necronauta, Bando de Dois, muitas outras coisas aí. Tá trabalhando pra Marvel agora. É, a gente conversou com ele lá na. Ele tava fazendo um lançamento na Geek e foi um vídeo que eu adorei fazer, que a gente chegou nele, perguntou, e de pronto ele conversou com a gerente montou um cenário. Só pra gravar um vídeo pra gente, só pra gente gravar com ele. Acompanhamos todos os autógrafos, conversamos, e meu, e até hoje o cara lembra da gente. Isso é gratificante, né?
Pô, isso é bacana pra caramba, né, cara?
É pra vocês verem, tipo assim. É, não, e o legal é pra você, tipo, que não precisa. Que tipo, não precisa ter muitos números. É só dar a cara, velho. Vai que vai. Então vai lá ver os vídeos antigos que vocês vão ver, que a gente não tinha cara pra nada.
Fala galera distópica, aqui é o Hooligans e esse é o Barba Castanha e nós estamos no Distopia Cast.
Agora vamos falar um pouquinho então aí do grande evento que vai acontecer dia 14 de maio.
Vamos lá, pô.
Amigos e quadrinhos. Amigos e quadrinhos. E aí, como é que vai ser esse evento? Aliás, me fala como surgiu esse evento.
Bom, cara, tudo começou, né, com a nossa empolgação quando o Distopia começou a ganhar forma, né?
Sim.
Então a gente tinha muita relação, né, com algumas lojas e tudo mais. Isso é uma qualidade muito legal do Distopia, acho que a gente conversa bastante bastante com lojista, com quadrinista, então a gente tem um bom relacionamento com todos. E, tipo, começou a gerar, né? A gente começou a ligar, né? Para os canais, né? Participar com a gente, né? Tipo, a gente conheceu o pessoal dos Dois Quadrinhos, conheceu o Fernando, o Conema. A gente começou a fazer uma ligação, um leque de canais. Então a gente começou a instigar, falar, caraca, se a gente fizesse um encontro, foi uma coisa, isso foi uma conversa entre eu e o Barba, se a gente fizesse um encontro, aí o Barba batia muito assim, não, mas isso você não pode falar pra ninguém, que vamos estruturar muito bem isso aí, cara. Uhum. Que é, pode gerar uma, pode ser uma coisa muito legal, pode ser um baita encontro, assim, uma coisa que hoje a gente não tem no mundo dos quadrinhos. A gente tem vários eventos de comércio, e aí isso é explícito, né? É vários eventos que você vai, compra ou se diverte, ou tem um festival, ou tem uma Comic Con, né? Que é um grande, sei lá, um festival, né? Mas a gente não tem alguma coisa sobre youtubers de quadrinhos, pessoas que mexem com mídia de quadrinhos. Então a gente fez, a gente estruturou um pouco, a gente fez uma proposta no papel e a gente foi lá procurar uma loja que conseguisse ter um apoio, né? Até mesmo financeiro. A gente fez essa proposta para algumas lojas, em especial a Emporia HQ, que foi o Márcio, que é um cara bem doido mesmo. E ele Sim. comprou a ideia, tipo assim, pô, cara, eu topo, eu tô dentro, e vamos, você fala o que tem que fazer e a gente vai fazer. E, cara, deu muito certo, a gente começou a explanar. No começo, né, foi 20 dias de divulgação, foi 40 dias, né, em 40 dias a gente concebeu esse evento. Em 20 dias, foi de 20 dias de divulgação, até o dia 19 de setembro de 2015. Certo. Em 19 de setembro a gente conseguiu fazer um evento que a gente movimentou mais ou menos 1.000 pessoas e dentro de uma galeria.
Caramba!
Tipo, isso foi, cara, sensacional, sem palavras, a sensação que aconteceu no evento.
Sim, a gente teve essa... Cara, foi uma surpresa muito boa. Pô, o Márcio assumiu 100% compromisso com a gente, né, em Emporia. E aí, como ele tem a loja na galeria, ele resolveu fazer o trâmite lá. Sim. Conversou com o lojista, conversou com todo mundo e a gente, pô, vamos então, né? Aí ficou na nossa parte. Aí um ajeitando o youtuber enquanto o outro. Aí foi tudo, toda a estrutura do evento, ela foi calculada para ser autossustentável. Que é o quê? A venda da mesa de um lojista para um sebo, para uma editora, ela seria revertida em custos para trazer algum youtuber, alguém de fora, né? Para poder trazer essa pessoa, precisava ter dinheiro. Para ter dinheiro, precisava... Então, a gente vender, conseguiu, né, bolar uma estrutura para pagar passagem. E aí, dormiram na minha casa, na casa do Felipe. E aí, essa comunidade só vai aumentando. A ideia é que um dia a gente chegue ao nível que tá todo mundo que fala dessas paradas tá junto. Uhum. Mas agora, nesse segundo evento, a gente tá com um espaço maior, né? A gente conseguiu um espaço maior. Estamos com uma parceria aí da Yamato Cultural, que ela veio para ensinar a gente como fazer, de fato, um evento, né? Como estruturar. E, Sim. pô, tá sendo maravilhoso. Tem muita gente que tá interessada. A galera tá se divertindo com a ideia. Todo mundo já tá vibrando. Temos várias lojas, galera que tá apoiando forte, que tá decidida a vir e ajudar a crescer. E esse é o importante, né? E o legal é que a gente tá vivendo um momento maluco aí, que a gente não sabe o que vai ser amanhã, o que tá acontecendo no país, e tá todo mundo muito focado no evento, todo mundo muito feliz. As compartilhações, né, de postagem, tipo, a gente não tá precisando pedir, todo mundo tá gostando de participar. E é um evento que a proposta é que todo mundo esteja lá, esteja se ajudando. Indicando material um pro outro, fazendo amizade, que é o nome, é evento Amigos e Quadrinhos, encontro. E é isso aí, falar de mangá, falar de tudo. A gente tá trazendo até editores que, de repente, não sei se eu já vi em algum outro evento, mas estamos levando pro nosso evento para falar, para contar seu lado da história. Isso que é uma coisa muito legal e diferente, divertido que a gente pode fazer. Porque a gente costuma apontar muito o dedo, né? A gente, como consumidor, quer que as coisas andem.
Sim. Mas... Quem que vocês vão trazer esse ano para participar?
O quadrinista, acho que o nosso maior atração, eu acho que pra gente foi um grande nome, é o Will Conrad, né? Que é desenhista da Marvel da DC.
Pô, tá verdade, eu desenho.
Paulo e a Cristina, que pra gente é grandes amigos, na primeira edição não pôde estar conosco, nessa vez vai estar com a gente. Isso é mó legal pra gente, a gente tá mó feliz.
Vou tentar falar o nome de todo mundo aqui até agora, que já tá garantido lá. É o Thiago Pesanetti, que já participou de duas antologias, que é o
Rei Amarelo, gibi, tipo, tá produzindo várias outras coisas, né?
Uhum.
Tem um gibi maluco, ele tá fazendo aí pra Draco, Fernando Baroni, que é do coletivo Escape, também tem o Insano, se eu não me engano, Ayrton certo. Marinho, que putz, tem Cabra Daga, também participou das duas antologias, o Rei Amarelo, o Gibi Quântico, a Germana, que também tá trazendo o segundo volume de Bordello e as Piratas do Espaço,
sim.
E também é uma pessoa fenomenal, tava com a gente no primeiro evento. Essa galera também, né, passou lá com a gente. O Alessio Esteves também, que tem os Zitas, tem o também participou de Gibi Quântico, Feito em Louco, de Urula, é o Vitor Freud também, que é um cara também que tá em antologias, ele tem aqui em novembro, vai trazer, Camilo certo. Solano, trazendo Desengano, que é um dos quadrinhos preferidos do Felipe,
uhum.
A Renata, que...
é pior
Renata,
que é.
Renata diz que ela tem também o Morteus, e o nosso grande amigo Márcio Gotland, R. Gotland. Que tem conta. Como que é o nome, Felipe, do quadrinho dele?
Greg.
Os contos.
Contador
de
história.
Greg, nossa, só fera também vai participar, hein? Caramba!
Então são o mais engraçado que, além de ser brother da gente, são materiais que a gente gosta muito e a maioria já até falou no canal. Entendeu? E tipo.
Uh-huh.
Não falou como amigo só, né? Porque a gente falou mesmo da qualidade do material. Porque são coisas muito legais, né, cara?
Fala galera, a gente tá aqui com o Levi Trindade. Então, tio Sam, puxa a vinheta.
O que vocês estão esperando pra esse ano? O ano passado vocês falaram que foi 20 dias pra divulgar, tiveram aí um público de 1000 pessoas. Agora vocês já estão divulgando há mais tempo. Vocês acham que... como que vai ser esse ano? Acho que vai receber mais gente? Vai vir um público mais diferente?
O primeiro evento, cara, foi numa galeria, foi totalmente de graça. Tipo, totalmente de graça não, né? Todo o dinheiro era revertido pra ele mesmo. No final, bateu, vamos dizer assim, que bateu certinho. Né? Mas não tinha cara de evento nenhum. Tipo assim, quem foi no primeiro vai poder comparar no segundo. A área onde a gente fez a área de discussões, né? Que foi sensacional, sério. Eu já fui em vários eventos que tentaram fazer isso e nunca dá certo. Tipo, fica meio clima chato e tipo, por favor, não me pergunte. E foi sensacional, velho. Cara, tava sempre lotado, todo mundo querendo conversar. Podia estar o Levi Trindade de toda a Panini respondendo tudo. Ou podia estar o Vinícius dos Quadrinhos falando como começou o canal. Tava todo mundo muito ansioso, todo mundo querendo saber de tudo, assim, muito divertido. E só que era do, tipo assim, o banheiro ficava no meio, era mó bizarro, cara. Tipo, tinha um bar atrás que
improviso tinha gente total.
Bêbada e uma mulher que tava vendendo muito lanche na frente e não parava com o liquidificador. E a galera, em vez de reclamar, não, cara, o pessoal se aproximava mais, abandonava as cadeiras. E ia mais pra frente só pra eu poder ouvir o nosso microfone, que era só uma caixa de som muito ruim, por sinal. Tudo era muito improvisado. Então dessa vez a galera, a gente tá cobrando um ingresso, que é apenas R$10, por causa desses detalhes que talvez tenha estragado um pouco a experiência. Ou diminuído o prazer da experiência. E essa experiência a gente propõe ser um pouco mais divertida, tentando trazer até mais gente, a gente tá tentando trazer de outras editoras, não só da Panini, porque a Panini, o Levi falou que não sai, que vai de qualquer jeito pra lá, né? Então...
E ele foi o profeta, né? Ele que falou no final do evento, a última frase foi dele. Ano que vem vocês vão precisar de um lugar maior.
Caramba, olha aí, tá vendo?
O profeta, você vai ter que lançar aquela barba do Gandalf que você tem em casa, de botar nele. Levantou e falou assim, gente, pelo que eu tá vendo aqui, isso aqui vai ter que ser maior, não vai dar pra fazer aqui de novo, não. Aqui não dá.
Foi gostoso, foi legal.
Aí, que legal.
Pensando em público, a ideia é trazer mais gente, né? E manter a cara do evento também. Que foi uma surpresa muito boa, que todo era muito família. Tipo, era um pai que levava as crianças, e senhores já de 60, 70 anos, e tinha todas as idades, todo mundo junto, todo mundo se respeitando, se correlacionando. Cara, aquilo foi uma utopia, né? A gente que era do Distopia, uma utopia dos quadrinhos, que era todo mundo junto, todo mundo feliz, família. Pai agradecendo isso e aquilo, pai que vinha perguntar pra gente, olha, meu filho quer ler Hellblazer, posso comprar? Falou, ó, esse aí atuando. De repente parece um.
Conselheiros ainda, viraram legal. Conselheiros.
Cara, olha aí, o mais divertido foi realmente a galera poder. Isso todos os canais falaram, a gente tem até um vídeo aqui falando sobre isso, né? É, todos os canais se autoavaliaram lá, né? Tipo, foi a primeira vez que foi botada a prova que, tipo, pô, eu não faço vídeo pra um monte de números, né? Cara, são pessoas. Essas pessoas, elas podem ter 30, 40 anos, como pode ser um garoto de 11 anos. Eu, tipo, eu tenho que ter sabedoria de não falar palavrão nos vídeos. Eu tenho que ter sabedoria de não chegar assim e começar a falar pornografia. Tipo, assim, eu acho muito legal a gente proporcionar isso aos outros canais, de falar assim, ó, você vai conversar com o pai do cara que é muito fã teu, pô. Não é com o cara que é teu fã, é o pai dele, velho. Agora você vai ter que prestar contas. Foi até a coisa do Vidal falava muito, né, do canal Na Disciplina, que ele conversou com o pai lá, velho, que o pai começou a relacionar tudo pra ele. Falou assim, ó, teve até um caso que o filho era autista, né, e falou que... ele tinha problema de relacionamento, né, pro seu autista. É. Ele falou que, poxa, os vídeos eram uma participação da família, né? Quando saía um vídeo novo, a família toda sentava na sala e reproduzia na sala. E, tipo, é uma coisa legal, né? Você tá produzindo um conteúdo familiar, cara. Só que divertido.
Muito legal.
Meu, muito 10, meu. Uma experiência muito bacana isso, cara. Meu, pelo menos a gente aqui, o pessoal do QG Comics, eu sou daqui de São Paulo, mas os demais participantes do QG são lá de Taubaté, interior de São Paulo, e dia 14 o pessoal vai vir aqui, vai vir pra São Paulo só pra poder acompanhar o evento.
Nossa, que show. Pô, de bola, cara, que da hora.
Já vamos estar anunciando isso aí também, então. Ó, galera, venha conhecer os rostos da galera.
Eu tenho certeza que eles vão querer conhecer vocês, eles estão aí também ansiosos aí pra ver como é que vai ser o evento, e dia 14 vamos em galera.
Aí sim, cara, isso que é legal, que a gente quer ver todo mundo mesmo junto lá, conversando, batendo. É um espaço que é pra isso, cara, pra ter todo mundo lá, interagindo, e, cara, vai ser uma festona, né, que a gente quer no final, é isso.
E a gente sabe que a crise tá aí, mas é só 10 reais, só fazer uma forcinha até dia 14, dá pra juntar a graninha e... Dá pra ir, vamos fazer essa força, né? Gente, valeu, muito obrigado pela participação, vocês são nota 10 e espero que o canal de vocês cresça cada vez mais aí pela qualidade, pelo profissionalismo aí que vocês vêm apresentando.
Pô, desejo é recíproco, cara. Queremos trocar ideia aí com todo mundo aí um dia, marcar um chat aí, com um cast com todo mundo.
Valeu, ô Felipe, obrigado aí, viu, cara, pelo contato aí também, pela participação, viu?
Que isso, CK. Obrigado aí. Obrigado pela divulgação do evento. Obrigado por querer saber um pouco da nossa história, né, cara? Tirando a gente mesmo, né? Querer saber da nossa história, que é a primeira vez que a gente tá falando, divulgando, né? Em forma de mídia. E obrigado a Lê também.
A Lê, CK, você pode ter certeza que vão estar no nosso livro de... Pra gente falar, pô, na primeira entrevista foi lá. Essa galera aqui, ó, falando estudo. Beleza? Mas foi divertido demais, eu gostei bastante.
E agora? E aí, Barba, pai? Eu te apresento ou você me apresenta?
Eu acho que você devia se apresentar.
Não, pô, eu sou
um cara de várias faces, vários nomes. Eu confundo.
Eu fico zoando ele, que ele tem maior cara de mal, cara. Que ele fica...
Ele tem uma cara de bravo, velho. Assim.
Aí minha mulher fica zoando. Pô, mas ele é tão fofinho, né? Mas tem uma cara de mal, né? Ele é tão fofinho.
Não, já tá desconstruindo o personagem. Bom, vamos começar de novo? Acho que é melhor.
Pode ser? Pode.
Agora eu não entendi o que é pra me perguntar.
Pergunta.
Ele fez a pergunta e ele fez pra me falar.
Não, é porque eu quero... É pra você...
começou a ver agora os heróis da DC, né? Com o Batman vs Superman. A gente viu um tom totalmente diferente.
Nós gravamos um cast falando do filme do Batman, né? Então, a mesma pergunta aí que eu fiz para os convidados também que participaram com a gente, eu vou fazer para vocês. Barba, se você tivesse que escolher entre ser laçado com o laço da Mulher Maravilha ou sentar no colo do Batman para dar uma volta no Batmóvel, sendo que só tem um lugar que é aquele, qual que você escolheria?
Ah, é o laço, né?
Pergunta não foi pra mim, mas eu falo logo. Eu iria nos dois tranquilaço. Sentava no colo do Batman e me leva onde você quiser, brother.
Vocês estão despertando o Felipe. Então você senta no colo do Batman, Felipe, se a gente chegar numa contagem de 2.000 pessoas.
Pô, cara, é só chamar o Batman lá, velho.
Sai! Tá lançado o desafio aqui. Se chegar 2.000 pessoas, a gente vai arrumar um Batman e você vai sentar no colo dele, hein?
Pior é se a gente colocar máscara do Batman em todo mundo. Olha que bonito. É divertido.
Deixa quieto.
É um flash mob. Flash mob.
Ai, ai. Pra poder abrir o gravador, porque o Barba foi o último que entrou, aí ele já entrou travando tudo aqui.
Aí, ó. Porque eu chego com o pé na porta, velho.
Tô vendo.
Fecá, Alê, Barba e eu sou o Felipe. Então é o único sem apelido, cara. Ok. Até o final do programa eu vou inventar um apelido pra mim.